Hoje, no Assunto é Política, Thiago Valenciano e Reginaldo Dias comentam o secretariado do governo do Paraná e também o ministério do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar pelo Thiago. Olá, Thiago.
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Fechamos aí o Assunto é Política, mais do que um balanço da semana, com uma contextualização aí do cenário nacional em relação às organizações aí da presidência da República. E também vou falar um pouquinho do governo do estado do Paraná, já que o Reginaldo faz um panorama um pouco maior aí, avançado em relação à composição do ministério do futuro presidente da República, Lula. Tivemos ontem mais alguns anúncios, chegamos aí a 21 ministros anunciados, havia uma expectativa, quando é que o Lula vai anunciar, quando é que vai trazer ministérios. E ao contrário do que muita gente imaginava, talvez, e pelo menos eu acreditava, o comando de algumas áreas estratégicas não ficará a cargo do Geraldo Alckmin, em relação à saúde e educação principalmente. Ele fez os seus palpites, os seus indicativos de nomes para o ministério, mas a gente não ficou totalmente coberto ali com pessoas que de fato já eram da confiança do antigo PSDB e agora que está no PSB junto com o Geraldo Alckmin. Então nós não tivemos esses anúncios aí. A Margareth Menezes foi de fato confirmada lá na área da cultura, o Alexandre Padilha também confirmado e alguns outros nomes com mais holofotes, e a maioria deles sem tantos holofotes assim quanto a primeira experiência que nós tivemos com a presidência do Lula de 2003 a 2010, que eram nomes bem mais conhecidos e já experimentados pela população em relação a cargos públicos no seu ministério. Gente que já tinha sido deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado, prefeito, enfim, nós tínhamos uma configuração mais conhecida em relação a esses ministérios do que essa que nós teremos agora quanto à composição que o Lula trouxe, né? Então agora teremos uma composição mais desconhecida do grande público, mas que o presidente da República tentou aliar a técnica à experiência política. Há um detalhe, que é a indicação do Geraldo Alckmin para a composição do ministério. O Alckmin ele não queria compor o ministério, me parece que vai ser uma espécie de tampão definitivo ali na indústria e comércio, algo que o Lula não conseguiu emplacar, né? Ele não conseguiu trazer o nome acabou desistindo e aí ficou com o Geraldo Alckmin mesmo. Isso mostra a dificuldade de composição de ministérios que o presidente da República está enfrentando, ainda que ele expanda a quantidade de ministérios. Aqui no estado do Paraná ontem nós tivemos o anúncio de mais alguns secretários do Ratinho Júnior, algumas diretorias que foram alçadas à condição de secretaria, inclusive a Secretaria de Cultura, que continuou com a Luciana Casagrande, que era diretora. Também o anúncio do Marcelo Rangel, um anúncio importante, vez que o Marcelo Rangel deixa a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ele foi eleito deputado estadual, e aí existe uma questão jurídica para o nosso ouvinte ficar sabendo. Se o Moacir Fadel de fato assumir como deputado estadual, ele foi diplomado, e a Clara Pinheiro também, que há uma disputa ali na Clara, foi a última, a menos votada dessa chapa do PSD de 17 deputados estaduais, né? Aí o Moacir Fadel assume como deputado e a Cloara entra na condição de primeira suplente. Caso isso não ocorra, quem vai assumir é o Pedro Paulo Bazana, aqui da região de Arapongas, Apucarana, que já está como deputado estadual, né? Ele foi eleito com uma quantidade menor de votos na eleição de 2018 e agora 2022 ele ampliou. Então é ele que vai assumir a condição de deputado estadual daqui para frente. Então fica só esse ajuste aí para resolver entre Cloara, Bazana e Fadel, mas o Rangel será secretário de Estado. E ainda fica aquela especulação que surgiu essa semana do deputado federal Ricardo Barros assumir como secretário de Estado da Indústria e Comércio também, mas ainda não foi confirmado, ainda está somente no...
Agora vamos ouvir a análise de Reginaldo Dias. Reginaldo, lá.
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Eu creio que o fato mais saliente da semana que se encerra é o fim dos trabalhos do Grupo de Transição de Governo, com a divulgação do relatório de suas atividades. Esse trabalho de transição ele é institucionalizado, já existe há cerca de 2 décadas, mas é a primeira vez que eu me lembro que há uma ampla divulgação do relatório Esse relatório ele traz um diagnóstico da situação herdada pelo governo eleito, né? Então, cada um pode acessar esse relatório, está disponível na internet, para formar o seu juízo da situação do país apurada por esse grupo de transição. Esse grupo de transição, ele não apenas preparou o diagnóstico para o governo que vai tomar posse, mas também articulou ações de governo no plano legislativo, porque foi votada a PEC da transição, para criar uma situação condizente com a política social do novo governo, né? Portanto, o novo governo começou já antes da posse, como salientou o presidente eleito numa solenidade ontem. E quanto ao novo ministério, há um conjunto amplo de ministros, não daria tempo de fazer um comentário pormenorizado, um a um, mas eu destacarei alguns aspectos que são simbólicos, né? O primeiro deles é a nomeação da ministra da Saúde. Então, há um aspecto de ser uma mulher, é a primeira vez que isso acontece na história do país, uma mulher assumiu o Ministério da Saúde. O governo eleito tem uma identificação com a diversidade de gênero no governo e também a diversidade étnica. Então, mais mulheres em posições de destaque no governo, e a pasta da saúde é uma das mais importantes. Mas existe um outro aspecto que eu considero muito, muito simbólico e muito importante também, é que nós estamos encerrando um governo que teve uma atitude negacionista diante da pandemia, né? Houve um momento, inclusive, em que nós, na prática, não tínhamos ministro da Saúde. Porque depois da saída do ministro Mandetta, assumiu um segundo ministro, ficou um mês, aí o presidente nomeou um general, que não entendia absolutamente nada das questões da saúde. Então, nós tivemos uma combinação do negacionismo institucionalizado, né, negar os riscos da pandemia, com uma incompetência, do ministro, o que gerou altas taxas de letalidade. Trocando em miúdos, morreu muita gente pelo somatório dessas duas dimensões, né? E a nova ministra, a Nísia Trindade, ela é presidente da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição de excelência na área de pesquisa de saúde, inclusive no desenvolvimento de vacinas, né? E uma outra pasta que me chama a atenção é a dos direitos humanos. Foi nomeado o ministro, o advogado Silvio de Almeida, que é um homem negro e também militante desse conjunto de agendas que estão nesse ministério. E na minha área de pesquisa, por exemplo, também houve bastante negacionismo nos direitos humanos, né? Eu pesquiso os temas relacionados à ditadura, né? E nesta semana, houve a extinção de uma comissão que existia há mais de 20 anos, que é a Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos, como se essa pauta houvesse deixado de existir, né? Então, o atual governo também foi negacionista, né, nesse conjunto de temas. Essa pauta vai ser recomposta. E é muito simbólico que seja um homem negro, por causa da diversidade étnica, mas também porque, dentro da agenda dos direitos humanos, existe a Fundação Palmares. E o responsável pela fundação no governo que se encerra, na maior parte do tempo, teve uma atitude negacionista em relação ao racismo no Brasil. Então, essa é uma outra agenda que vai ser recomposta. Não temos condições de fazer um comentário pormenorizado, mas eu faço esses dois destaques. No mais, eu deixo aqui um abraço a vocês, aos ouvintes, um desejo de que todos tenhamos aí um Natal de paz com as nossas famílias e também um bom fim de semana.